E às 7h28, falando em fazer acontecer, nós vamos conversar agora com o engenheiro civil e ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros. O nosso tema é gestão pública, um dos desafios apontados pelo MOB Caxias no documento de 60 páginas entregue aos candidatos na última sexta-feira. Já que estamos falando de eleições, esse é o momento de apresentar a região da Serra que queremos para os próximos anos e a gente vai utilizar esse exemplo de Maringá, trazer agora com o Silvio Barros. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender.
Bom dia, é um prazer estar falando com vocês e com todos os ouvintes aí da Serra Gaúcha.
Obrigada mais uma vez, destacando que participa conosco desta entrevista também o colunista de política do Pioneiro, nosso comentarista Ciro Fabris. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Juliana. Bom dia, ouvintes do Gaúcha hoje. Bom dia, o nosso entrevistado, ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros.
E a gente começa situando um pouquinho do exemplo de Maringá, porque a gente teve até uma comitiva de Caxias quando o MOB foi fundado, era também época de eleições, e que foi conhecer de perto o exemplo da cidade que se destacou muito, principalmente em questões de infraestrutura. Então, Silvio, vamos recuperar um pouquinho, né? Por que que Maringá tem servido aí de exemplo quando a gente fala em questões de gestão pública?
Bem, antes de mais nada, é bom a gente entender que o exemplo de Maringá não nasceu na gestão pública. Ele nasceu justamente na mobilização da sociedade civil organizada. As cidades precisam saber para onde estão indo. Quem não sabe para onde vai nunca chega. E esse é o problema. Quando a gente é refém da gestão pública, a cada 4 anos a cidade segue num rumo diferente. E a gente não tem convergência de esforços, de investimentos, não há uma definição de estratégia. E como não é possível para nenhum político proteger um projeto de longo prazo contra as alternâncias ideológicas ou partidárias, a sociedade civil de Maringá decidiu isso já lá em 1996, bastante tempo atrás, que quem deveria fazer o planejamento estratégico de futuro da cidade, definir o encaminhamento para onde a cidade deve ir, era a sociedade civil. E ela deveria apresentar este projeto para os gestores públicos a cada eleição, numa agenda mostrando o que era necessário e o que precisaria ser feito. De maneira que a cada eleição, independente de quem ganhasse a eleição, os candidatos teriam um compromisso com uma proposta que pertence à comunidade. Bom, fazendo isso 20 anos seguidos, em muitas eleições, e todos os candidatos se comprometendo com essa estrutura de planejamento estratégico de longo prazo, nenhuma obra parou, nenhum projeto foi descontinuado, desde que ele estivesse alinhado com as propostas da sociedade civil. E foi isso que garantiu a Maringá a condição de ser hoje a melhor cidade do Brasil, segundo a revista Exame.
Silvio, e como a sociedade, a comunidade de Maringá conseguiu arrancar dos candidatos e dos gestores públicos esse compromisso com esse plano que a própria comunidade elaborou?
Bem, isto, na verdade, é exatamente o que o MOB Caxias fez na última eleição e o que está sendo feito agora regionalmente para essa eleição. Se a gente consegue colocar no papel, de maneira legítima, com a participação voluntária de lideranças de toda a região, propostas que fazem sentido, propostas que têm coerência com as vocações naturais da região, com as tendências do mercado futuro, por que um candidato recusaria se comprometer com isso? Só teria uma opção, era o candidato ter uma proposta melhor. E como isso foi feito a muitas mãos, mais de 200 pessoas participaram, não, 200 pessoas não, 200 lideranças que representam milhares de outras pessoas, participaram da elaboração disso com muito amor, com muito carinho, com muito comprometimento com o futuro da realidade de toda a região da Serra. Por quê? Um candidato recusaria assumir compromisso. Aqui em Maringá foi exatamente assim. A cidade se reuniu, eram mais de 180 entidades, com 400 pessoas trabalhando por um projeto de futuro para a cidade. O candidato teria que ter muita coragem para recusar uma oferta dessa, uma contribuição voluntária desse tipo, ou então apresentar para a sociedade uma proposta melhor do que a deles, o que até hoje nunca aconteceu aqui em Maringá.
Silvio, o que, que precisa haver como diretrizes para construir uma proposta capaz de galvanizar, capaz de aglutinar a comunidade de uma forma consolidada e capaz de colocar essa iluminação, esse farol para o gestor público?
Olha, eu quero te assegurar, Ciro, que depois de muitos anos trabalhando com isso e implantando esses mecanismos de governança colaborativa no Brasil todo, eu posso assegurar a você que os dois componentes essenciais para que isso dê certo são, em primeiro lugar, maturidade social por parte das lideranças da comunidade, da sociedade organizada. E a segunda é paixão, amor pelo lugar que a gente vive. Com esses dois componentes, tudo é possível. O resto é consequência.
Bom, a gente tem essas bases muito importantes, mas a partir do que a gente vem discutindo, também o MOB Caxias coloca aí alguns desafios. Fala em reforma administrativa, governo digital, desburocratização, simplificação de marcos regulatórios, revisão do papel e importância de estatais, porque a gente fala também nas eleições para Estado, transparência e reforma tributária. Até pelo exemplo de vocês aí de Maringá, são esses pontos que costumam nortear aí as principais demandas da área de gestão pública? Tem mais algum para acrescentar? Qual deles seria prioritário na opinião do senhor?
Bem, nós precisamos considerar que são dois tipos de agenda bem diferentes. Quando a gente trata de uma agenda municipal para as eleições de prefeito e vereadores, nós estamos focados na realidade do município, nos desafios do município. E aí não necessariamente aspectos legais são identificados como os mais relevantes. Numa eleição nacional, estadual, para o parlamento e também para o executivo, ela precisa ser mais ampla. Então a gente percebe na pauta que foi apresentada, nessa agenda que foi apresentada pela região, aspectos relacionados, por exemplo, com reforma tributária, que é uma pauta a ser discutida lá no Congresso Nacional em Brasília. Mas tinha que ser apresentado, porque ela é importante, e é preciso que os candidatos a deputado federal e a senador que estão buscando os votos da região da Serra se comprometam realmente a participar, a votar, a acelerar o processo da reforma administrativa e da reforma tributária, que são coisas que vão partir lá de cima. E depois a reforma administrativa estadual também, ela tem desdobramento. A reforma tributária estadual também tem desdobramento. Então, os deputados estaduais também precisam ter esse tipo de informação. Já quando se trata de desburocratização, de governo digital, nós também precisamos de decisões da administração estadual. E o governador, que vai ser eleito, também precisa assumir esse tipo de compromisso, como é o caso dessa discussão das estatais. O que a gente aprendeu ao longo do tempo, ajudando a montar essas agendas, é que cada região, cada cidade é única. Ela tem impressão digital. Não existem duas iguais. As necessidades, as dificuldades, os problemas são peculiares. Então, não necessariamente o que a gente identificou na nossa região, o que foi percebido em outros lugares do país, poderia simplesmente fazer um copia e cola. Não é assim que funciona. Por isso houve essa mobilização grande das lideranças aí durante pelo menos 3 meses, trabalhando, reunindo em grupos separados para discutir o que efetivamente diz respeito às necessidades da região de vocês, do estado de vocês, ou necessidades que o Brasil tem, mas que tem um reflexo muito relevante para o desenvolvimento aí da Serra Gaúcha.
Silvio, como o senhor destacou, né, são pautas mais amplas, porque se trata de uma eleição geral e é diferente da eleição municipal. A comunidade tende a ficar um pouco mais distante dos governantes, dos deputados, essa distância física mesmo, né? No município a gente consegue estar acompanhando mais de perto os vereadores e o prefeito. Como é que a comunidade tem que agir para cobrar, né, mesmo das autoridades à distância, o cumprimento dessas demandas?
Bem, você colocou um ponto importante aqui. É preciso que a comunidade acompanhe o trabalho dos seus parlamentares. Muitas vezes as pessoas votam na eleição para deputado estadual, para federal, e se você perguntar daqui 2 anos para quem votou, ele nem lembra. Isso significa que não está acompanhando, que não está monitorando esse trabalho. Então, é muito importante que isso seja feito, e aí tem a vantagem de a gente ter uma organização, uma instituição, como é o caso do MOB Caxias, que é uma instituição da sociedade civil organizada, que vai fazer o monitoramento e que vai comunicar para as pessoas o que está acontecendo. Mas acompanhar o mandato das pessoas que a gente designou como nosso representante, seja na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal ou no Senado, é absolutamente essencial no processo. E a mesma coisa com relação ao executivo. No caso do executivo, a gente tem uma fórmula mais efetiva. No primeiro ano de gestão do governador eleito e do presidente eleito, eles terão que encaminhar ao legislativo o PPA, que é o Plano Plurianual. No processo de elaboração do PPA, fazem-se audiências públicas. E aí a gente tem condição de comparar se aquilo que foi apresentado na pauta, nessa agenda para os candidatos, está refletido no compromisso dele para o mandato inteiro através do PPA. Então, é muito importante que as lideranças acompanhem a elaboração e a aprovação do PPA, tanto na Assembleia quanto no Congresso Nacional.
Silvio, e até nesse acompanhamento, como a população consegue priorizar, consegue enxergar esse equilíbrio entre a austeridade com as contas públicas e o equilíbrio fiscal e a prestação de um serviço público de qualidade? Porque ela pode querer exigir as duas coisas.
Pode e deve, né, Ciro? Não é apenas poder, não. Deve. Porque, afinal de contas, hoje existem lugares no mundo, como é o caso da Estônia, por exemplo, a Dinamarca, a Coreia do Sul, onde mais de 95% dos serviços públicos são digitais, são oferecidos online. O que significa isso? Que o cidadão tem acesso ao serviço público 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele não precisa se locomover até uma repartição, entregar documento, protocolar, fazer cópia de documentos e requerimentos para poder ser atendido. Ele faz tudo isso online. Então, isso, as pessoas devem caminhar nessa direção. Primeiro, porque é muito mais barato, o custo do serviço público cai drasticamente, a eficiência aumenta na mesma proporção, e aí entra o outro aspecto que a gente comentou aqui, você está falando, a transparência. Aí as pessoas podem saber o que está acontecendo, porque se o serviço está sendo oferecido pelo computador, alguém está controlando o que está sendo feito. E se alguém está controlando, todo mundo pode controlar. Basta que se seja permitido fazer isso. Tá. Hoje o portal da transparência está aberto, mas as pessoas não sabem usar. Elas não têm como acessar essa informação. Então, tudo isso vai ter que fazer parte do processo de tornar o serviço público mais transparente e mais acessível às pessoas.
Tá certo. Muito obrigada, Silvio Barros, engenheiro civil, ex-prefeito de Maringá. Um bom dia e muito obrigada por falar aí sobre gestão pública conosco.
Eu que agradeço a oportunidade e tenham todos um ótimo dia.